Bom, hoje a gente tem em mãos o que, tipo, poderíamos chamar de e-mails internos vazados de um movimento que reconfigurou todo o mundo ocidental.
E é um material muito revelador.
Demais. Porque o que parece ser apenas um texto antigo, sabe, perfeitamente polido, na verdade é uma história super caótica. Tem rupturas de liderança no estilo corporativo, tem choques culturais profundos e até o colapso econômico repentino de uma cidade grega orgulhosa.
É história humana crua acontecendo ali.
Exatamente. E o nosso material base hoje é um mergulho imersivo nos capítulos 15 e 16 do livro de Atos, tudo isso sendo guiado pelas anotações e pelas palestras do Dr. Craig Keener. A nossa missão aqui não é, ler isso como um manual religioso asséptico, sabe?
Com certeza não.
A gente quer investigar os bastidores sujos, humanos e extremamente estratégicos dessa expansão. Então vamos desvendar isso, porque a história real quase nunca avança numa linha reta e limpa.
É fascinante olhar para esse material justamente por essa lente mais crua, né? O que a gente vai acompanhar nessa nossa imersão hoje é a mecânica de como uma crença que nasceu no Oriente Médio, tipo profundamente enraizada na Ásia, acaba cruzando as fronteiras geográficas e culturais em direção à Europa.
Uma mudança de rota gigantesca.
Gigantesca! E o nosso foco é entender o porquê de cada decisão tomada no caminho. Essas mudanças globais massivas, aquelas que alteram milênios da história humana, elas não acontecem num vácuo estéril, elas são forjadas em atritos locais, decisões de fração de segundo e muitos compromissos dolorosos.
E o atrito já começa direto no topo, né? Porque para entender como essa rede se expandiu pela Europa, o Dr. Kinner nos obriga a olhar primeiro para as rachaduras internas.
Pois é, não tinha um roteiro pronto para eles.
Não tinha mesmo. O material detalha aquele famoso Concílio de Jerusalém, onde a liderança central teve que, tipo, sentar para resolver uma crise de identidade colossal. A grande questão era muito prática. Os não-judeus precisam adotar todas as marcas físicas e culturais do judaísmo para entrar no grupo?
Essa era a tensão central do momento.
Sim, e há um debate acadêmico enorme nas fontes sobre se esse concílio do capítulo 15 de Atos é a mesmíssima reunião que Paulo descreve na carta dele aos Gálatas, no capítulo 2.
É, o Kinner navega por esse debate usando um princípio lógico que é bem estabelecido na filosofia, que é a navalha de Ockham.
Ah, a ideia da solução mais simples?
Exato. A ideia básica é que quando a gente confronta múltiplas explicações possíveis, a solução que exige o menor número de suposições complexas tende a ser a correta. Se a gente tentar separar os relatos de Atos e de Gálatas em duas reuniões diferentes, a linha do tempo vira um labirinto logístico tipo impossível de resolver.
Vira uma bagunça completa.
Vira. Então a conclusão mais elegante e bem fundamentada é que os textos descrevem o mesmo evento, mas sobre perspectivas diferentes. E o resultado desse encontro foi um marco sem precedentes. Ficou decidido que os gentios não precisavam ser circuncidados.
Isso muda tudo para eles.
Muda. O texto traz o exemplo vivo de Tito. Ele era grego, acompanhou a delegação até Jerusalém e, mesmo cercado pelos líderes mais conservadores lá, ele não foi forçado a passar pela circuncisão. Foi a definição oficial de que o movimento seria universal e não apenas uma seita étnica.
Uma definição cristalina de visão e de valores. Eles ganham a batalha teológica. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, pelo menos para mim. Se a gente olhar para isso como a história de uma startup, eles acabam de sair da reunião de conselho mais bem-sucedida de todas. O modelo de negócios global foi aprovado.
A visão estava alinhada.
Estava tudo certo. Mas e o que acontece no dia seguinte? Os dois cofundadores, Paulo e Barnabé, têm uma briga explosiva e simplesmente dissolvem a parceria ali mesmo.
É uma ruptura dramática.
Muito dramática. Eles entram num conflito direto por causa de um jovem assistente, o João Marcos, que tinha abandonado os dois numa viagem anterior. Barnabé quer dar uma segunda chance, mas Paulo, bom, Paulo vê o cara como um risco logístico inaceitável. A ruptura é tão brutal que eles dividem a empresa e cada um vai para um lado.
O que é fascinante aqui é observar as ramificações de longo prazo dessa teimosia humana. Porque o termo grego usado para descrever essa briga, ele denota um estado de irritação extrema, sabe? Quase um paroxismo de raiva.
Caramba, não foi só uma discordância educada, então.
Não foi nada amigável ou estratégico, foi uma briga feia. No entanto, o vácuo logístico que foi criado por essa ruptura forçou uma reconfiguração que acabou mudando a história. Barnabé pega o Marcos e vai para Chipre.
E o Paulo fica sem equipe.
Exato. Paulo precisa urgentemente de um novo braço direito e acaba escolhendo um homem chamado Silas. E Silas não era apenas um crente dedicado, ele possuía cidadania romana. E isso muda completamente o jogo.
Espera, vamos aprofundar um pouco a mecânica disso. Ser um cidadão romano naquela época, viajando pelas províncias, não era o mesmo que ter, tipo, um passaporte moderno comum, né? Era quase um escudo legal da elite.
Totalmente. A cidadania romana garantia isenção de certas punições locais, dava o direito a um julgamento justo em Roma e, principalmente, a proibição absoluta de ser açoitado sem uma condenação prévia.
Nossa, uma baita vantagem.
Sem dúvida. Numa época em que a justiça das províncias era rápida e super violenta para quem não tinha status, viajar com um cidadão romano era como ter um salvo-conduto diplomático de muito peso. Essa escolha, que nasceu ali no improviso depois de uma briga feia, deu a Paulo uma alavancagem essencial para entrar nas colônias imperiais que ele visitaria logo depois.
É impressionante como a ausência do Barnabé exigiu adaptação. E essa mesma pressão por adaptação, a gente vê que ela se intensifica logo em seguida nas fontes. A nova dupla, Paulo e Silas, está na estrada. Mas eles logo percebem que falta a eles uma fluência cultural local para acessar certos grupos.
Faltava ponte, né?
Faltava. Aí eles chegam na cidade de Listra e recrutam um jovem chamado Timóteo. E o material fonte aqui expõe um dos paradoxos estratégicos mais complexos de toda a viagem. Timóteo vivia num limbo cultural absoluto. A mãe dele era judia, mas o pai era grego.
E a complicação central estava justamente do fato de que o pai grego tinha proibido a circuncisão do filho quando ele ainda era bebê. Para os padrões culturais greco-romanos da época, a mutilação do corpo era vista como uma barbárie.
E isso trava a vida do garoto.
Trava. O resultado foi que Timóteo cresceu sendo ensinado na tradição judaica pela mãe, mas por não ter a marca física da aliança, a comunidade judaica local olhava para ele como um gentil impuro.
E imagino que do lado grego a situação também não era boa.
Pelo contrário. Para o mundo greco-romano, o simples fato dele seguir costumes judeus o tornava estrangeiro demais. Ele era uma ponte ineficaz, porque nenhum dos dois lados o reconhecia totalmente.
Um baita impasse de identidade. E para resolver isso, a gente vê nas anotações que o Paulo toma uma decisão que é um prato cheio para os críticos. Paulo simplesmente decide circuncidar Timóteo antes de prosseguirem a viagem.
Isso choca muita gente.
Mas peraí, fico pensando aqui. Paulo acabou de arriscar a credibilidade toda lá no Concílio de Jerusalém para garantir que Tito não precisasse ser circuncidado. Ele comprou uma briga institucional enorme.
Uma guerra teológica.
E aí, uma vez vencida a guerra, provando que a marca era irrelevante, ele recruta o garoto e exige a mesma prática. Como assim? Isso não soa como uma hipocrisia gigantesca da parte do Paulo?
Mas, se a gente conectar isso ao panorama geral da estratégia de Paulo, fica claro que não tem hipocrisia aí. O Dr. Kinner disseca isso muito bem. O que existe é o estabelecimento de uma fronteira duríssima entre a teologia da salvação e a tática da missão.
Tá, me explica essa divisão.
Bom, no episódio com o Tito, a ala conservadora exigia a circuncisão como uma espécie de pedágio para a salvação. Eles diziam, tipo, Deus não vai te aceitar sem isso. E o Paulo trava a guerra, porque esse era o cerne inviolável da mensagem dele. Aceitação divina não se compra com rituais.
Entendi. O princípio dogmático ele não cedia um milímetro.
Exato. Não cedia nada. Mas a situação do Timóteo acontece numa arena completamente diferente. A circuncisão dele não teve absolutamente nada a ver com salvar a alma dele. Foi puramente para garantir acesso cultural. O alvo estratégico do Paulo era sempre começar a ensinar nas sinagogas locais em cada cidade nova.
E se ele entra com o Timóteo incircunciso?
As portas se trancam instantaneamente. O Timóteo era conhecido publicamente ali como o filho incircunciso de um grego. A audiência simplesmente ia virar as costas e parar de ouvir. Então, eles fazem essa concessão tática.
Mas não foi uma concessão fácil, né?
Nem um pouco. A gente precisa ser claro sobre a mecânica disso. Para um homem adulto no mundo antigo, se submeter a esse procedimento sem anestesia moderna, claro, significava uma agonia dilacerante, dias de febre e recuperação. Tudo isso apenas para poder falar com um grupo específico.
Caramba, é distinção clara entre não negociar a mensagem central, mas estar disposto a sofrer um nível insano de desconforto físico pessoal apenas para conseguir o direito de ser ouvido.
É um sacrifício tático extremo.
Com essa equipe agora forjada, tipo no fogo da dor e do pragmatismo, eles partem. Só que a estratégia humana super meticulosa deles logo se choca de frente com uma série de bloqueios, né?
As portas começam a fechar.
Sim, as anotações mostram que eles ficam vagando ali pela atual Turquia, tentando entrar na rica província da Ásia, e depois tentam descer para Bitínia. Mas o texto diz que o Espírito Santo os impede repetidamente.
É uma frustração logística constante.
E essas portas fechadas canalizam a equipe inteira para o porto de Troade. E olhando aqui para os mapas geográficos das fontes, Troade é Alexandria Troas, ou seja, essa é exatamente a região da antiga Troia.
O peso histórico desse local é imenso.
Gigante. Há mais de 1000 anos antes disso, os europeus invadiram o Oriente a partir dessa exata costa. Os gregos cruzaram esse mar de oeste para leste com armas para destruir Troia. Séculos depois, o próprio Alexandre o Grande cruzou o mesmo mar na mesma direção para conquistar a Ásia. E agora temos o Paulo ali na praia de Troia, tendo a visão de um homem macedônio pedindo ajuda na Europa.
É uma virada narrativa incrível.
O que a gente está presenciando não é apenas uma viagem missionária, sabe? É tipo uma guerra de Troia reversa. Uma ideia nascida na Ásia está cruzando a água na direção contrária para invadir a Europa, só que de forma pacífica.
E o Kinner ressalta que essa inversão do fluxo histórico é um dos momentos mais profundos do material. Porque a mentalidade eurocêntrica da antiguidade e, bom, de boa parte da era moderna também, via o Oriente essencialmente como um território a ser colonizado, saqueado, dominado militarmente, sabe?
A força vinha sempre de Roma ou de Atenas em direção ao leste.
Sempre.
Mas aqui o vetor muda. O que cruza o mar Egeu a partir daquela praia de Troia não é um exército asiático buscando retaliação. É um pequeno grupo exausto carregando um sistema de crenças que acabaria por subverter e eventualmente redefinir as bases morais, filosóficas e institucionais de todo o Ocidente.
Uau!
É o instante em que a Ásia passa a reescrever a Europa.
Exatamente isso.
Mas a chegada deles na Europa carrega suas próprias ironias, né? Eles desembarcam, pegam a famosa estrada Via Ignácia e chegam em Filipos. E Filipos não era uma cidadezinha qualquer. A história revela que ela foi povoada por veteranos das guerras civis romanas.
Uma cidade muito orgulhosa.
Muito. Era uma colônia com status chamado Ius Italicum. Os habitantes viviam lá na Grécia, mas tinham o orgulho fanático de agir como se estivessem pisando no próprio solo de Roma. Não havia tolerância para forasteiros esquisitos.
Nenhuma. Era um ambiente hostil para inovações orientais.
E a equipe chega esperando causar um grande impacto, né? O centro urbano importante.
Mas eles descobrem que não há sequer 10 homens judeus, que era o mínimo necessário para fundar uma sinagoga ali.
Um começo bem anticlimático.
Total. Eles acabam saindo das muralhas e vão para as margens do rio Gingites, procurando um lugar mais informal de oração para rituais de purificação. E lá, o épico desembarque europeu deles se resume a conhecer um grupo de mulheres à beira d'água, o que, por si só, diz muito sobre a economia espiritual ali daquele local. As fontes da época mostram que as mulheres eram frequentemente as primeiras a se interessarem por essas religiões monoteístas do Oriente.
Ah, faz sentido. Religiões que não cobravam o preço dos escândalos morais dos deuses greco-romanos.
Exato. E a figura dominante ali no rio é a Lídia. Ela vem de Tiatira, na Ásia, e é uma comerciante de púrpura. E para a gente entender as engrenagens de Filipos, a gente precisa entender o peso da púrpura.
Não era só uma questão de preferência de cor de roupa, né?
Longe disso. Era o auge absoluto do mercado de luxo global. O Kinner é muito claro sobre isso. Não era uma tinta extraída de planta que você amassa e pinta o tecido.
Sim, eu fiquei chocada com essa parte. Eles tinham que mergulhar, capturar um molusco específico, chamado múrex, e depois esmagar milhares deles apenas para extrair uma minúscula gota de secreção de uma glândula do caramujo.
É um processo brutal. e a fermentação dessa secreção em grandes tanques sob o sol gerava um odor pútrido, um cheiro de carne podre, peixe que empesteava as cidades inteiras na época.
Mas mesmo assim a elite pagava o preço.
Pagava e ainda tolerava qualquer cheiro para poder vestir o tecido. Porque era ilegal para as classes mais baixas o uso da verdadeira púrpura. Era o selo máximo da realeza e dos senadores romanos.
Status puro.
Status puro. E a Lídia trabalhava no topo dessa cadeia de suprimentos. A análise sociológica sugere que ela provavelmente era uma mulher liberta, uma ex-escrava que conseguiu ascender, dominar um setor super lucrativo e se tornou dona da própria propriedade. Ela tinha empregados, tinha capital.
E quando ela aceita a mensagem, ela transforma a própria mansão na sede oficial deles, se tornando a grande benfeitora da empreitada do Paulo na Europa. Uma empreendedora independente alavancando a rede.
Uma aliança improvável, mas fundamental.
Muito. Mas aí, para nos mostrar que Filipos estava cheia de contradições cruéis, as fontes logo introduzem uma mulher que está no extremo oposto do espectro social.
O contraste perfeito com a Lídia.
Sim, uma jovem escrava. O texto a descreve como sendo possuída por um espírito de Piton. E esse termo não está ali por acaso. É uma referência clara à serpente mítica ligada ao oráculo do deus Apolo, lá em Delfos.
Apolo era o deus da adivinhação.
Basicamente, as pessoas acreditavam que ela tinha esse dom sobrenatural de prever o futuro. Só que o ponto mecânico aqui é que ela funcionava como uma máquina de imprimir dinheiro para os homens que eram proprietários dela. Eles cobravam caro para que ela fizesse essas previsões. E ela passa a seguir a equipe do Paulo pelas ruas de Filipos, gritando o dia todo, tipo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram mostrar o caminho da salvação.
Um detalhe que chama muita atenção na leitura.
Demais! Porque, sejamos honestos aqui, Paulo e Silas são dois desconhecidos na cidade. E essa garota, que já tem a atenção de todo mundo, está oferecendo uma espécie de validação pública. Por que Paulo rejeita esse marketing gratuito a ponto de ficar tão incomodado e expulsar o espírito da garota?
Essa é uma pergunta-chave, porque levanta o perigo das associações em ambientes pluralistas. Quando a garota gritava Deus Altíssimo, nós hoje lemos isso e imediatamente pensamos no Deus da tradição judaico-cristã.
A gente faz a conexão direta.
Faz. Mas para os transeuntes pagãos nas ruas de Filipos, Deus Altíssimo era o título oficial de Zeus. Se o Paulo aceitasse esse endosso, a mensagem dele seria diluída numa espécie de sincretismo ali no meio do panteão. Ele seria visto apenas como um porta-voz de um novo culto a Zeus e ainda por cima endossado pelas forças místicas de Apolo.
Ah, ele perderia a mensagem central completamente?
Ele ia perder o controle da própria narrativa. Então ele rejeitou essa contaminação da fonte da mensagem e, acima de tudo, do ponto de vista moral do texto, ele quebrou a corrente que escravizava a mente daquela jovem, curando ela.
Só que curar a mente da garota destruiu instantaneamente a carteira dos donos dela, né? A verdadeira libertação bateu de frente com a exploração predatória deles.
E a reação foi imediata e focada no dinheiro.
Sim, porque os proprietários não ligavam para a teologia. Eles viram as margens de lucro deles simplesmente desaparecerem da noite para o dia. E é aí que o sistema romano reage com muita violência.
Eles usam o sistema a favor do lucro.
Exato. Como não tem nenhum crime explícito em tirar um espírito de uma propriedade, eles ajeitam o discurso para inflamar a xenofobia local. Eles arrastam Paulo e Silas para a praça pública e gritam tipo, olha, esses homens são judeus e estão ensinando costumes que nós, que somos cidadãos romanos, não podemos aceitar.
Tocaram na ferida do orgulho romano.
E a multidão, que já adorava aquela identidade italiana meio falsa deles, entra em combustão. Os magistrados rasgam as roupas do Paulo e do Silas, espancam eles com varas ali mesmo, sem nenhum rito de processo legal, e jogam os dois no buraco mais fundo da prisão.
O que revela a fragilidade gigantesca da justiça local diante de uma histeria econômica. A turba ali foi só uma ferramenta usada para proteger o capital privado. Mas antes da gente fechar essa narrativa histórica, tem um mergulho muito profundo no material do Dr. Kinner que exige a nossa atenção.
Essa parte me deixou muito intrigada.
Porque o modo como a gente enxerga a expulsão desse espírito de Piton não pode ficar restrito a uma análise folclórica. O que surpreende no estudo sociológico do Kinner é a extensa documentação antropológica sobre a possessão espiritual no mundo real hoje.
Hoje em dia?
Sim, hoje. Os dados mostram que aproximadamente 74% das sociedades mundiais conhecidas documentam experiências empíricas de possessão e transe.
Olha, essa parte me fez parar de ler e ir pesquisar mais. Porque o Kainan não está falando de crença solta. Ele está falando de observações científicas de campo, feitas por pesquisadores com credenciais altíssimas.
É verdade. A linha entre o texto antigo e o campo moderno de fato se cruza de uma forma até meio perturbadora. Ele detalha o relato da antropóloga Edith Turner, por exemplo. Ela viajou para a Zâmbia e relatou, nas próprias publicações acadêmicas dela, ter visto uma substância inexplicável. Tipo uma forma densa saindo das costas de um paciente durante um ritual local.
Isso dentro da antropologia acadêmica.
Sim. E ele também documenta as experiências de Yoran Mugaré, que é um ex-exorcista africano. Ele descrevia pacientes subindo as paredes de costas, quebrando completamente a biomecânica humana básica. E mesmo no mundo ocidental contemporâneo, tem casos estudados pelos psiquiatras M. Scott Peck e David Van Gelder.
Médicos ocidentais lidando com isso?
Isso. Eles lidaram com episódios nos quais a força física da pessoa ia muito além dos limites musculares conhecidos do indivíduo. E também notaram reações anômalas no ambiente físico, como um caso extremo em que cruzamentos de metal fixados na parede chegaram a derreter misteriosamente na presença do paciente aflito.
Tá, mas o limite da ciência empírica encontra a realidade literal do texto bíblico, e eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, ou tipo a cética moderna.
Fique à vontade, é a reação natural.
A nossa formação inteira ensinou a gente a olhar para essas descrições, seja lá no século I com a escrava, ou hoje nessas pesquisas, e dizer, olha, isso é esquizofrenia profunda. Ou talvez uma epilepsia do lobo temporal que não foi diagnosticada.
Claro, são os quadros mais lógicos.
Distúrbios dissociativos agravados pelo estresse do ambiente, né? Como que esses psiquiatras e antropólogos não enxergaram simplesmente um problema neuroquímico gravíssimo nesse tudo?
Essa objeção é essencial. E a beleza da pesquisa do Kainan é que ele concorda quase integralmente com você nisso. O material deixa claríssimo que a maioria esmagadora do que historicamente foi taxado de demoníaco ao longo dos séculos é realmente neuroquímica ou psiquiatria mal compreendida.
Então, ele não joga a ciência pela janela?
De jeito nenhum. Mas os profissionais que ele cita chegaram a um limite clínico absoluto nesses casos específicos. Nos estudos deles, as medicações mais fortes eram administradas sem nenhuma resposta. A psicoterapia esbarrava em paredes cognitivas intransponíveis.
A medicina falhava completamente.
Eram casos nos quais toda a literatura médica conhecida simplesmente não funcionava. E aí, apenas quando o modelo explicativo mudava, saindo do modelo médico ocidental rígido para o paradigma de libertação espiritual, a cura acontecia. Uma cura radical e imediata.
Tem um caso em Cuba que ele cita, né?
Sim, o caso da Eusperina Costa, em Cuba. Ela teve uma falência de múltiplos órgãos revertida instantaneamente após um exorcismo, sem nenhuma explicação médica possível. Isso significa que aquela cosmovisão que a gente leu lá no capítulo 16 de Atos não é só um esqueleto antigo guardado no armário da história.
É algo vivo.
É a realidade vivida diariamente por uma grande parcela das culturas não ocidentais hoje. Eles estão operando nessas bordas onde a nossa ciência ainda não tem vocabulário suficiente para descrever o que está de fato acontecendo.
Bom, a gente amarrou muitos fios complexos nessa nossa análise de hoje, né? Saímos de uma crise de identidade institucional séria lá na Judeia, que forçou a adaptação. Vimos como a briga feia entre dois fundadores alavancou uma estratégia nova de pegar a cidadania romana do Silas.
Foi um longo caminho geográfico e tático.
E teve o sacrifício de carne do Timóteo, pagando aquele preço absurdo apenas pelo direito de poder falar com seu público-alvo. Depois, acompanhamos aquela viagem épica pelo mar que virou a roda da história do avesso, trazendo uma mensagem da Ásia para a Europa num sentido reverso.
A inversão do fluxo de influência. Uhum.
E por fim, o impacto em Filipos. De um lado você tem a Lídia, a baronesa da púrpura que sustenta o movimento financeiramente, e do outro, essa menina escravizada, cuja libertação daquela força real gerou um rombo financeiro tão grande aos donos que a resposta da cidade não foi um debate ético, foi espancamento na praça pública.
Eles foram engolidos pelo colapso financeiro que causaram.
É a desconstrução total daquela ideia infantil de que agir com retidão resulta em recompensas pacíficas e automáticas.
Sem dúvida. A aplicação prática que a gente tira de tudo isso para quem está acompanhando a gente reside no fato de que os líderes desse movimento entendiam perfeitamente quando ser rígidos como aço e quando serem fluidos como água. O princípio central da salvação que libertou Tito, esse nunca sofreu negociação, mas a tática, a dor sentida em Listra com Timóteo, a mudança rápida de rota lá em Troade, tudo isso exigia um pragmatismo exaustivo deles.
Eles tiveram que ser incrivelmente maleáveis, mas sem perder o núcleo da mensagem. Eles trouxeram o sobrenatural e a ética pura para um mundo que era, e ainda é, movido a forças de mercado e preconceitos super cruéis.
E para encerrarmos a nossa jornada de hoje nessas fontes com algo bem palpável, eu queria deixar uma inquietação para quem está nos ouvindo. Uma reflexão baseada justamente nesse colapso da cidade de Filipos. Os donos daquela garota possuída não se revoltaram por uma ofensa religiosa ou teológica profunda, sabe? Eles se revoltaram apenas porque as amarras daquela menina garantiam lucro fácil para eles.
Foi a perda do dinheiro que causou a prisão do Paulo.
Exato. A reflexão que se impõe hoje é olhar para as estruturas que nos cercam na sociedade contemporânea. Quem são, na nossa arquitetura social e econômica atual, os donos de lucros baseados puramente na exploração de mentes presas? E pode ser muita coisa. Pode ser o vício, pode ser o esgotamento corporativo ou até esses novos mecanismos de retenção da atenção nas tecnologias.
Nossa, isso é muito atual.
Se, de facto, ocorresse um despertar ético generalizado que arrancasse essas correntes amanhã de manhã, quem perderia as suas fortunas instantaneamente? E nós, como sociedade, estaríamos preparados para o tipo de retaliação e de violência sistémica que inevitavelmente seguiria quando o dinheiro dessas pessoas secasse.
Caramba, que pergunta brilhante para encerrar. É exatamente isso que acontece quando a ética ameaça seriamente a conta bancária de alguém. O sistema revela as suas verdadeiras garras e não tem pena de ninguém. Agradecemos imensamente a todos que acompanharam os meandros dessa nossa imersão de hoje nas fontes. E fica aqui o convite para que continuem a própria jornada pelos bastidores da história por conta própria, mantendo sempre a mente engatilhada e os olhos bem atentos, porque o passado não é apenas memória. Ele é um manual de instruções sendo escrito em tempo real para a gente. Até a nossa próxima investigação.